Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Eu sou a Mônica Montenegro.
Uma ótima semana a todos. Eu sou o José Carlos Oliveira. E a gente começa o programa de hoje falando sobre exportação de gado vivo. Pode parecer estranho esse assunto por aqui, mas a Sociedade Mundial de Proteção Animal acaba de divulgar um relatório enumerando os prejuízos provocados por essa atividade, que também causa bastante sofrimento aos animais. Saiba mais sobre o assunto na matéria preparada pela Mônica.
50 milhões de reais por ano é a estimativa de perdas que o Brasil acumula ao exportar gado vivo, também chamado de gado em pé. Essa é a principal conclusão de um estudo feito pelo professor de Economia Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Reinaldo Gonçalves. O motivo desse prejuízo lembra o velho modelo do pacto colonial aprendido nos bancos escolares, no qual as colônias permaneciam empobrecidas ao vender suas matérias-primas para as metrópoles, que lucravam com o beneficiamento dos materiais. Gonçalves explica como isso acontece no caso dos produtos pecuários.
É uma perda significativa do ponto de vista de receita de exportação, na medida em que o gado vivo tem um valor de mercado inferior ao caso da carne refrigerada preparada em frigorífico. Exportar produtos mais processados implica que você tem um valor agregado maior no Brasil, ou seja, você gera mais renda no país. O processo de beneficiamento gera emprego, gera salários, gera atividade produtiva e com isso gera lucro e com isso a economia progride, contrariamente a uma exportação de uma matéria primária.
O professor da UFRJ estima que as perdas econômicas variem entre 14% e 27% quando se compara a exportação do gado vivo com a venda da carne congelada ou resfriada, do couro e demais subprodutos. Reinaldo Gonçalves lembra ainda que o Brasil perde recursos na arrecadação tributária. O presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, José Olavo Borges Mendes, concorda com os resultados do estudo, mas explica que a exportação dos animais vivos tem sido mais rentável para os produtores.
Não resta dúvida nenhuma que quando o produto é processado, os ganhos são muito maiores por toda a cadeia, porque é muito mais interessante para eles abaterem o boi, porque eles têm o subproduto do boi, tem a mão de obra que o país ganha com isso. Então eu não vejo razão por que não pagar pelo menos o preço que está exportando os animais em pé. Acontece que hoje as exportações de boi em pé, que acontecem principalmente nas regiões do norte do país, o preço do boi para exportar o boi em pé é maior do que o preço do boi obtido pelo pecuarista no frigorífico. Por isso a opção de exportar animais em pé. Caso o frigorífico pagasse a mesma coisa, esse boi ficaria no país para ser industrializado. Com isso, ganharíamos todos.
Esse ganho beneficiaria até mesmo os animais, segundo Ingrid Eder, gerente de campanhas da WSPA, a Sociedade Mundial de Proteção Animal.
Ela é cruel porque os animais, eles passam por situações muito ruins por muito tempo. Tem uma rota que vai do Pará até o Líbano, que pode levar mais de 20 dias, e que os animais, depois de uma viagem longa de caminhão, eles entram direto para um navio. E eles ficam todos confinados e normalmente são gado de pasto que não reconhecem ração. E aí muitas vezes eles não conseguem se alimentar durante a viagem. Tem problema de acesso à água e tudo isso. E chega a ter uma mortalidade de 10% dos animais. Por isso que a gente luta contra, para substituir essa exportação por exportação de produtos, né? Que seria carne, couro.
Ingrid lembra que alguns mercados, como a União Europeia, já não permitem a compra de animais vivos. Já o Egito só compra o gado em pé, justamente para aproveitar seus subprodutos, segundo o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. José Olavo Mendes afirma desconhecer as condições relacionadas ao bem-estar dos animais durante o transporte. Para a representante da WSPA, uma saída seria impor taxações que desestimulassem produtores e intermediários a exportar os bois vivos. Segundo Ingrid Eder, a proximidade do local do abate do lugar onde o boi foi criado reduz seu sofrimento. Para conhecer todos os detalhes do estudo encomendado pela Sociedade Mundial de Proteção Animal, basta entrar no site da entidade, que é o www.wspabr.org. Repetindo, www.wspabr.org.
As denúncias de corrupção no governo do Distrito Federal tiveram e ainda estão tendo repercussões diversas. E na área ambiental não foi diferente. O Fórum das ONGs Ambientalistas do DF e do entorno, por exemplo, decidiu suspender sua participação em todos os conselhos de políticas públicas ambientais do DF, nos quais representa a sociedade civil. Isso até que haja explicações suficientes e que os envolvidos nas denúncias sejam afastados.
Além de sair dos grupos, o Fórum das ONGs Ambientalistas pede a paralisação de todos os conselhos de políticas públicas da cidade e solicita que o Ministério Público suspenda o funcionamento dessas instâncias devido ao envolvimento de secretários e de seus representantes nas denúncias de corrupção. A nota lembra que os secretários de Estado são titulares dos principais conselhos ambientais do DF, como o Conselho de Meio Ambiente e o Conselho de Recursos Hídricos.
O Fórum das ONGs Ambientalistas representa a sociedade civil em 8 instâncias de discussão, como o Conselho de Meio Ambiente, o Conselho de Recursos Hídricos e o Fórum da Agenda 21 do DF.
E ainda em decorrência da Operação Caixa de Pandora da Polícia Federal, o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que atualizou o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. O PDOT levou 2 anos para ser aprovado pela Câmara Legislativa e estabeleceu critérios para a expansão urbana da cidade.
Além de apontar inconstitucionalidade, a ação cita trechos do inquérito em curso no Superior Tribunal de Justiça que afirmam que houve pagamento a deputados distritais em troca de apoio à aprovação do PDOT e que o repasse teria ocorrido com dinheiro arrecadado entre as empresas que se beneficiaram com a aprovação do plano.
Dentre os vícios apontados pelo Ministério Público no PDOT estão a falta de proteção ao meio ambiente, o desrespeito ao zoneamento ambiental e a ausência de estudos prévios de impacto ambiental para o estabelecimento de novas ocupações e usos para o território. A ação será analisada pelo Tribunal de Justiça do DF.
E antes de encerrar esse bloco, a gente dá uma dica para você já deixar marcada na agenda. No próximo sábado será aberta a exposição Cerrado Sempre Vivo no Espaço Cultural Renato Russo, lá na 508 Sul. A abertura, marcada para as 3 da tarde, contará com a apresentação do grupo Cruzada Mista. No local, você poderá conferir fotos, artesanato e conhecer um pouco mais sobre o nosso tão rico e tão ameaçado bioma.
Pressões e falta de estrutura marcam o setor de licenciamento do IBAMA. É o que você confere no próximo bloco.
Salão Verde.